queridos, o nome dessa mensagem é Deus conhece o seu nome. Deus conhece o seu nome. E nós vamos ler uma passagem que é muito conhecida e talvez você nem precise abrir a sua Bíblia para me acompanhar. Mas eu te convido a abri-la ou acessar a sua Bíblia. Salmo 23. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 23. Eu vou ler na NAA, a Nova Almeida Atualizada, mas você me acompanhe aí na sua casa, na sua versão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. O Salmo 23 provavelmente é um dos salmos mais conhecidos. E talvez você já o saiba de cor, né? Quem frequentou EBD infantil, muito provavelmente teve que decorar o Salmo 23, né? Um salmo mais curto. E a gente tinha por hábito decorar esse salmo. Talvez a página da sua Bíblia que contém o Salmo 23 esteja até amarelada, né? De tantas vezes que você já abriu no Salmo 23. E eu me lembro que era comum a gente entrar na sala da casa de alguém e ter uma Bíblia aberta em cima da estante e normalmente no Salmo 23. Estava lá a Bíblia aberta. Até pessoa que não frequentava a igreja, até pessoas que não são religiosas, mas está lá o Salmo 23. Às vezes pendurado na parede, às vezes recebido em uma mensagem de celular, né? Mas é um salmo que praticamente todas as pessoas conhecem. E será que esse salmo ainda fala com a gente hoje? E o meu convite é para que a gente reflita sobre ele. Davi escreveu esse salmo há cerca de 3 mil anos. Um bocado de tempo, né? Mas ele ainda tem muito a nos ensinar. E para isso a gente vai meditar um pouco nesse salmo. Ele tem, vamos dizer aí, dois personagens principais. O pastor e as ovelhas. Davi, ele conhecia muito bem a figura de pastor, porque ele próprio, Davi, foi um pastor. Acompanhe comigo aí, 1 Samuel 16, 11 e 12. 1 Samuel 16, 11 e 12. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-te e unja-o, pois é ele. Então Davi era um pastor. Quando Samuel foi procurá-lo para ungí-lo como rei de Israel, Davi estava pastoreando as ovelhas. O pastor é alguém que tem amor, zelo e dedicação para com o rebanho. É da incumbência do pastor guiar as ovelhas, cuidar das suas feridas e protegê-las dos predadores. Essa é a figura do pastor. O outro personagem principal desse salmo são as ovelhas. As ovelhas são míopes. As ovelhas, elas enxergam no máximo 8 metros à sua frente. Elas não têm uma visão muito boa. E as ovelhas, elas não têm senso de direção. Olha que interessante. As ovelhas enxergam pouco à sua frente e elas não têm senso de direção. Então, esse negócio de direita, esquerda, para lá ou para cá, não é com as ovelhas. As ovelhas não têm esse senso. As ovelhas, elas são totalmente dependentes. Elas precisam ser cuidadas. As ovelhas, elas não conseguem sozinhas a sua água e a sua comida. Não adianta você largar uma ovelha por aí, porque ela vai acabar morrendo. Ela depende de alguém que cuide dela. E elas são indefesas. As ovelhas não têm chifres. As ovelhas não têm garras. As ovelhas não têm presas. As ovelhas não têm uma grande força. Então, elas não conseguem se defender dos seus predadores. Elas são facilmente abatidas, porque elas não têm, naturalmente, nenhum tipo de defesa. Esses são os dois personagens principais desse salmo: o pastor e as ovelhas. Nós temos passado por tribulações, por um grande medo, pela apreensão em relação àquilo que o futuro nos reserva. Em meio a tudo isso, é muito difícil nós termos paz, termos tranquilidade. Mas o Salmo 23, ele nos ensina a descansar no Senhor e confiar nele como pastor das nossas vidas. E é assim que nós vamos ler esse Salmo e vamos acompanhá-lo. O Senhor é o meu pastor. Abra sua Bíblia aí em João 10. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 14. João 10, do verso 11 ao verso 14. E diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. Na Bíblia, nós encontramos diversas passagens falando de Deus na figura de pastor. E como nós acabamos de ler no texto de João, Jesus disse que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como ele já o fez por nós. Deu a sua vida por nós. Devemos entender, então, que tendo Deus como nosso pastor, nós devemos estar tranquilos e em paz. No verso 1, do Salmo 23, Davi começa com: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará muitas vezes é mal entendido. Então vamos tentar esclarecer um pouco o que é esse nada me faltará. Nós não devemos entender esse nada me faltará de uma forma triunfalista, como se a gente não fosse passar por tribulações ou problemas. Isso faz parte da vida. Nós passaremos por isso. Ou em termos de fartura, superabundância, como se não fôssemos ser privados de nada na nossa vida. Todos nós, em diferentes níveis, somos privados de algo que gostaríamos de ter. Mas o que devemos entender e que vamos entender no decorrer desse salmo é que esse nada me faltará deve ser entendido como não sentirei falta de nada indispensável. Eu não sentirei falta de nada indispensável. O Senhor é o nosso pastor. Ele nos apacentará como suas ovelhas. Ele nos guiará. Ele cuidará de nós. E Ele nos protegerá. Como a gente já falou, o pastor ele deve guiar as suas ovelhas. É uma das funções do pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, se Deus é o nosso pastor, se Jesus é o nosso bom pastor, é Ele que nos guia. As ovelhas, como a gente já falou, elas não enxergam longe. Não têm senso de direção. Então, se não tiver ninguém para guiá-las, elas vão dar por água abaixo, ou como a gente pode dizer hoje, né, vai dar ruim. Vai dar ruim. As ovelhas, elas não conseguem encontrar pastagens sozinhas. Elas dependem do pastor para conduzi-las. E como nós lemos no verso 2 do Salmo, guiá-las para pastos verdejantes. E elas precisam ser guiadas também para rios tranquilos, onde a correnteza não as leve. Porque uma vez que uma ovelha entra no rio e a sua lã é molhada, o peso a impede de sair desse rio. Então a ovelha precisa de águas tranquilas para beber. Porque a correnteza certamente a levará. Assim como as ovelhas, somos nós. Não conseguimos enxergar muito adiante dos nossos olhos. Quem é que de nós consegue enxergar o futuro? Saber aquilo que nos espera? Nós enxergamos pouco adiante dos nossos olhos. Não temos como saber o que se esconde atrás daquela colina ali à frente, daquele problema ali à frente, daquilo que nos espera. E também temos a tendência de cair em águas turbulentas. Porque muitas vezes a gente procura os problemas. E a gente não consegue sair deles. Achando que a gente está indo beber de águas tranquilas, muitas vezes nós entramos em correntezas, das quais a gente não consegue sair sozinho. E somos engolidos por elas. Por isso, devemos confiar em Deus. Porque Ele nos guia e vai nos conduzir com segurança para pastos verdejantes e águas tranquilas. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17 diz assim: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho que você deve andar. Deus é o nosso GPS. Aquela vozinha do Google Maps. Que seja a voz do Espírito Santo na sua vida. Porque a gente acha que conhece o caminho. É, Kiko, eu sou daquele tempo que a gente usava o guia, né? Você já usou o guia também, né? Usou o guia. E aí a gente começava a andar pelo caminho, você achava que estava indo pelo caminho certo, aí acabava a página. E aí você tinha que ir para a página, não sei que página lá no guia, aí você caça a página. Aí quando você ia ver, a rua mudou de direção, e aí você já não sabia mais o que fazer. E a gente acha que a gente sabe o caminho, a gente acha que a gente consegue chegar sozinho. Mas o fato é que nós temos a tendência de errarmos o caminho. Então que Deus seja o nosso guia nesse caminhar. No verso 3, Davi fala sobre veredas da justiça. Pois o Senhor não apenas nos guia para lugares tranquilos, mas Ele também nos ensina a andar segundo a sua vontade, em caminhos retos. Porque essa história de que Deus escreve reto por linhas tortas é mentira, é bobagem. Deus escreve reto por linhas retas. Esse negócio de caminho torto é nosso. Deus não tem nada a ver com isso. Salmo 25, vamos ler do verso 8 ao verso 10. Salmo 25, do 8 ao 10. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para todos os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ninguém além de Deus tem um caminho reto para nos apontar, para que nós possamos seguir pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus é o nosso pastor. Deus nos guia. O pastor também cuida das suas ovelhas. O verso 3 do Salmo 23 começa com a frase: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Isso mostra o cuidado do pastor com as suas ovelhas. Porque aqui o refrigerar pode ser entendido como restaurar, revigorar, restabelecer. Muitas vezes, no caminho que nós percorremos, na nossa jornada da vida, nós nos encontramos fracos, debilitados, com vontade de desistir. Mas o bom pastor não nos deixa para trás. Ele cuida de nós, nos fortalece, nos revigora, e nos ajuda a seguir pelo seu caminho bom e reto. O Senhor refrigera a nossa alma. Isaías 40, 29 até o 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. As nossas forças não são suficientes para que nós completemos a jornada, caminhemos. Nós, por nós mesmos, nos sentimos cansados, isso é normal. Abatidos muitas vezes. Fracos. Mas o Senhor revigora a nossa força. O Senhor refrigera a nossa alma. No verso 5, Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Segundo os comentaristas, existem duas maneiras de nós entendermos esse verso. A primeira, seguindo a metáfora que nós estamos seguindo desde o início aqui, a das ovelhas. Entendendo que a mesa, o cálice transbordando e o óleo representam a nossa chegada ao aprisco do Senhor, onde a nossa mesa será farta, onde seremos ungidos com óleo e onde o nosso cálice transborda, representando fartura e o cuidado de Deus para conosco. E os inimigos estariam à volta desse aprisco, tentando chegar até ele, mas sem conseguir chegar, porque o bom pastor cuida das suas ovelhas e não permite que esse inimigo chegue até esse aprisco. Essa seria uma maneira de entender. É uma maneira de entender esse verso. A outra maneira seria uma mudança de metáfora, como se fosse um anfitrião que recebe os seus convidados. E ele prepara a mesa para os seus convidados diante daqueles que foram derrotados na guerra. Porque era comum, na época, se preparar um banquete para aqueles guerreiros que tinham completado a sua trajetória, de modo a demonstrar, né, a honrá-los, né, a demonstrar que eles tinham chegado até o seu objetivo e tinham voltado para casa, estavam seguros. E muitas vezes, aqueles inimigos que eram capturados, eles eram colocados em volta da mesa para ver a glória daqueles que tinham vencido. Isso era um hábito naquela época de Davi. Mas não importa qual é a metáfora que nós usemos para entender esse verso. O que importa é que elas têm algo em comum: o cuidado e o zelo do pastor ou do anfitrião para com as suas ovelhas ou com os seus convidados. O fato é que, apesar de estarmos cercados pelos inimigos, o bom pastor cuida de nós. O cuidado de Deus está conosco. 1 Pedro 5, 7 e 8. 1 Pedro, do verso 7 ao verso 8. 1 Pedro 5, verso 7 e verso 8. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo está ao nosso redor, colocando armadilhas, nos cercando. Mas como Pedro disse aqui, lancem sobre o Senhor, o nosso pastor, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de você. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos guia. O Senhor é nosso pastor. Ele cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor. Ele protege as suas ovelhas. Como a gente já disse, as ovelhas são animais indefesos. Não tem garras, não tem chifres, não tem presas, não tem uma grande força, não tem nada com que se defender. Elas não são rápidas, não tem senso de direção. Então as ovelhas são presa fácil. Presa fácil. Quando caminhavam em busca de pastagem, por muitas vezes, as ovelhas tinham que passar por caminhos estreitos, perigosos. Como o que Davi diz, o vale da sombra da morte. E elas tinham no pastor a única defesa. E por isso Davi comenta aqui sobre as ferramentas do pastor. A vara. A vara servia como arma de defesa para afugentar os predadores que se aproximassem do rebanho. Então, normalmente, um pedaço de madeira comprido que servia para o pastor afastar os predadores que se aproximassem das suas ovelhas. E também o cajado. O cajado, ele era similar à vara, só que ele tinha como se fosse um, digamos assim, um cabo de guarda-chuva na sua ponta, em uma das pontas. Que servia para quê? Para que quando estivessem passando por um caminho estreito, e uma das ovelhas se enroscasse de repente em alguma pedra, se prendesse, o pastor usava o cajado para puxar a ovelha de volta para o caminho. Ou quando ela estava muito à beira de um precipício, ou mesmo saindo do rebanho, o pastor pegava o seu cajado e trazia a ovelha de volta ao rebanho. Diante dos predadores da vida, diante das situações difíceis, onde parece que a gente está passando na beira de um precipício, imagine o caminho para chegar aos pastos verdejantes. Muitas vezes eles tinham que atravessar montanhas, vales, e certamente tinham que passar por caminhos bem difíceis, com muitas pedras, escorregadios, estreitos. E, como a gente já falou, as ovelhas não enxergam bem e não têm senso de direção. Então, imagina o perigo, na beira do precipício. E nós somos como elas. Muitas vezes, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós temos que passar por caminhos difíceis, onde parece que a sombra da morte parece nos acompanhar. Gostaria que vocês imaginassem esse caminho. Um caminho estreito, onde a sombra das rochas ao redor cobria todo o sol. Onde havia apenas um pequeno caminho a ser seguido, que você não poderia se desviar dele nem um pouco. Senão você cairia no desfiladeiro. A sombra da morte. Lugar difícil. Para as ovelhas e para nós. Mas o mesmo versículo diz que, ainda que eu esteja no momento da minha vida, onde eu esteja andando pelo vale, onde a sombra da morte me cobre, eu não devo temer mal algum, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é o meu pastor, porque Ele me guia, porque Ele cuida de mim, porque o Senhor protege a minha vida. Ele tem a vara que afugenta os inimigos, que afasta os predadores que tentam chegar até nós, as suas ovelhas. Ele tem o cajado, que quando a gente está saindo do caminho, enroscado em alguma pedra, Ele nos puxa e nos traz de volta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ezequiel 34, 15 e 16. Ezequiel 34, 15 e 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Deus busca as perdidas, trata as desgarradas, enfaixa as quebradas, cura as doentes. Mas não tente seguir pelas suas próprias forças, porque Ele anda em justiça. O Senhor é o nosso pastor. Ele nos guia, nos protege, cuida de nós. O Salmo 23 tem muito a nos ensinar, apesar de ter sido escrito há tanto tempo. Ele continua tocando os corações, pois ele fala de sentimentos humanos e de dificuldades que são comuns a todos nós em qualquer tempo. Quem de nós nunca se sentiu perdido? Quem de nós nunca se sentiu desorientado, precisando de um norte, precisando de um prumo, precisando de uma placa indicando o caminho? Quem de nós nunca se sentiu fraco, desanimado, desencorajado, sem forças para seguir o caminho? Quem de nós nunca se sentiu desprotegido, desguarnecido, com medo diante do perigo? Quem de nós nunca se sentiu assim? Pois bem, seja bem-vindo ao mundo das ovelhas. As ovelhas são desorientadas, fracas e desprotegidas. A boa notícia é que existe um bom pastor que zela por nós, as suas ovelhas, que nos guia para pastos verdejantes, para águas tranquilas, que cuida de nós, sarando as nossas feridas reabilitando-nos para que nós possamos seguir em frente e nos protegendo de todo o mal. Que no salmo da nossa vida, nós possamos dizer o que Davi disse no final desse salmo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O convite feito hoje é para que nós sejamos ovelhas, não bodes, mas ovelhas, resgatadas ao aprisco do Senhor, para que possamos desfrutar da sua orientação, do seu cuidado e da sua proteção. O pastor conhece as suas ovelhas. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe quais são as suas feridas. E Ele está com você, mesmo quando o caminho parece um caminho de morte. Ouça a voz do pastor. Ele te chama pelo nome. Atenda o seu chamado. Siga o pastor. Confie nele e desfrute do seu aprisco. João 14, João 10, de 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Ele nos chama pelo nome. Ele nos convida a segui-lo. E nesse caminho, apesar de muitas vezes termos que passar pelo vale da sombra da morte, há cuidado, há proteção e há um guia. Então nós devemos confiar nele.